Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bruna, eu sou aluna de Ciências Sociais da USP e agora eu tô fazendo uma disciplina na Faculdade de Educação, disciplina de didática, ministrada pela professora Paula Vicentini. Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de estágio, né, como que foi. A proposta de estágio do curso de didática da professora Paula foi de procurar experiências educativas inspiradoras, né, e com isso eu procurei, né, uma organização de educação não formal, o Movimento Cultural Penha, para participar da quinta edição do Festival Literário que eles promovem, né, há 5 anos. Eu achei interessante participar desse festival porque ele tem uma proposta bem interessante com as escolas do entorno. Esse festival, na verdade, os criadores, né, desse festival, que é o Movimento Cultural Penha, ele nasceu, né, num bairro da Zona Leste, aqui na Penha, que é o bairro onde eu moro, por sinal. E desde então, ele vem promovendo atividades educativas e culturais na Zona Leste. Então, o movimento, ele tem um histórico já de intervenções, né, no bairro, intervenções educativas, e depois foi criar esse festival, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o festival e como foi minha experiência, também por que que eu escolhi. Bom, o festival, ele aconteceu durante uma semana, né? E ele mobilizou várias atividades culturais, né? Entre elas, Clube do Livro, shows, slams. Só falando que eu participei na produção desse festival, né? Então eu pude pegar desde articulações, né, até, enfim, a desmontagem, né? Eu acompanhei várias atividades e foi bem interessante, assim. O Festival Literário da Penha, o FliPenha, ele contou com várias atividades culturais, né, em várias localidades aqui do bairro da Penha. Então, ele aconteceu desde em centros culturais, né, a memoriais, a escolas públicas, e eu pude acompanhar desde o comecinho como foi o desenrolar dessas atividades. O que me levou a escolher esse festival, né, do Movimento Cultural Penha, foi justamente a busca por projetos de educação inspiradores. E eu penso que a educação não formal, ela é um polo, né, desse tipo de educação, né, dessa educação que tem vida, que tem vitalidade, que inspira, né, justamente por não seguir os moldes da educação formal, né? Então é um meio em que se pode ser mais criativo, né? E falando do Flipenha, um dos dias de atividade que mais me chamou a atenção foi o dia do slam na escola, né? Mais precisamente o slam Perplexo, né, que eles foram fazer uma atividade com os alunos da Escola Estadual Barão de Ramalho, né? E nesse dia eu pude perceber o quão potente é o projeto, né? O quão potente é essa ideia de levar um slam para a escola. O slam, por ser uma batalha de poesia, né, envolver arte, Ele chamou muita atenção dos alunos, né? Isso foi uma coisa que eu percebi, que os alunos ficaram bem empolgados, né? Muitos não sabiam o que era um slam. Muitos alunos, por outro lado, não sabiam o que era um slam, mas gostavam de poesia e acabaram se interessando muito. E uma das questões que eu também percebi, por estar participando da produção, né, do festival, foi que não ia ser com toda a escola, né, essa atividade não ia ser, mas a gente acabou convencendo o diretor, né, para deixar todas as salas descerem para o pátio, né, o diretor acabou deixando isso acontecer, e foi ao mesmo tempo desafiador, né, ao passo que foi assim muito lindo de ver esse, né, todos os alunos no pátio ali, né. E por que foi e por que foi desafiador? Porque foram muitos alunos. E foi desafiador todos aqueles alunos ali no pátio, né, e o pessoal tendo que, de certa forma, prender a atenção, né, para o slam acontecer. Porque como é de poesia, todo mundo precisa prestar atenção, né, todo mundo precisa ouvir. E o que me surpreendeu foi que, na grande maioria do tempo, todos os alunos pararam para prestar atenção no slam, né, nos artistas que foram se apresentar, né? E foi muito bonito de ver, né? Mesmo aqueles alunos ali, os alunos do fundão, né, que estavam fazendo barulho, né, estavam gritando, tal, em alguns momentos, eles pararam para prestar atenção. E de certa forma eu percebi que eles foram tocados, né, pela poesia. Por quê? Porque a poesia do slam, ela é conhecida por ser uma poesia da realidade, né, uma poesia do cotidiano, né. Então ali os poetas, eles retratam o que eles vivem, né. E pelo fato de da do slam ele ter um cunho social, né, ele ser ali majoritariamente composto por poetas periféricos, as poesias trazem esse cunho social, né? Então, enfim, deu para perceber que a poesia recitada pelos poetas ali do slam, de certa forma, tocaram esses alunos, né? E teve um momento ali da apresentação do slam que esses alunos, eles foram convidados a recitar uma poesia, né? Uma poesia autoral, uma poesia já existente, né? E nesse momento eu achei que ninguém fosse participar, né? Porque, enfim, os alunos estavam muito tímidos e tudo mais. Só que o mais bacana, assim, foi que teve participação dos alunos, né? A primeira aluna que se dispôs lá a recitar uma poesia, ela estava com muita vergonha, né? Dá para ver que ela era uma aluna muito tímida, mas ela teve essa coragem, né, que eu achei muito bonito. E ela recitou uma poesia autoral, muito bonita, assim, que contando sobre, que dizia, né, como ela se sentia em relação ao mundo, quais os traumas que ela carregava. Enfim, então eu acho que o slam, ele tem esse potencial, sabe, de trazer de exteriorizar o que a gente sente, né, em relação às coisas que a gente vivencia. E depois que essa aluna Ela teve a coragem de ir lá na frente recitar a poesia dela, mais alunos se encorajaram, né? E foi muito bacana de ver essa cena, assim. Bom, e por fim, comentando, né, para fechar essa percepção que eu tive da experiência de estágio, eu acho que mais atividades, mais projetos como esses são necessários dentro das escolas, né, porque muitos alunos se sentem oprimidos ali pelos modelos institucionais ali da escola, né? E eu acho que experiências como essa são sim inspiradoras, né? Porque levam uma outra perspectiva para os alunos. O que foi interessante de ver é que não precisou, né? O pessoal do Islã não precisou usar de uma autoridade para prender a atenção dos alunos, né? O próprio conteúdo ali da fala do poeta fazer esse papel, né, de prender a atenção. Então, essa coisa, né, de não ser autoritário, mas ter uma certa autoridade para prender a atenção ali dos alunos, né? Então, eu vi que essa atividade ela teve poder, né, de mobilização, né, da atenção.
Poesia, reflexão, reflexo, esse é o.
Gotas na janela. Diz que vou viver. Eu não sou ninguém. Gotas na janela. Quem será ela? Tu és tão bela. Eu não sou bela. Eu sou só um reflexo do seu espelho profundo. Gotas na janela. Me pergunto: devo viver ou morrer em profunda solidão?
E aí, vocês gostaram?
Boa noite, galera, beleza? Meu nome é Gustavo. Vou dar prosseguimento aqui ao nosso podcast de encerramento do curso de didática, contando nossas experiências de estágio aí, tudo que rolou e quais foram nossos desafios aí ao longo desse semestre. Bom, para começar então, eu acho importantíssimo destacar o porquê que eu escolhi o local onde eu fiz estágio e qual é a minha relação com esse local. Eu fiz estágio no cursinho popular Clarice Lispector. Ele funciona ali na Faculdade de Química da USP. É um cursinho com uma parceria com o CA da Química da Farmácia. E esse cursinho é muito especial para mim porque foi o local onde eu tive minha primeira experiência docente, lá em 2017. Estava no segundo ano da graduação, na época eu dava plantões e eventualmente comecei dando aula. E a partir de 2018 até o final de 2019 eu dei aulas lá de história, depois de atualidades. Passei um pouquinho também por produção textual. Então é um local assim que eu tenho um carinho imenso, acho o trabalho da galera lá sensacional e antes mesmo dessa minha experiência com Clarice, eu sou filho de cursinho popular também, lá no ensino médio. Eu fiz cursinho popular e foi quem me abriu as portas de ter perspectiva de fazer uma universidade pública, de ingressar num curso de humanidades na época, que parecia algo muito distante, de ver a educação mesmo como uma. Qual a missão que eu queria trazer comigo e é uma satisfação muito grande quando eu penso que o cursinho me transformou e que eu pude também participar ativamente na construção de perspectivas de outras pessoas. Então é muito gratificante para mim isso e esse é o primeiro ponto assim que significou muito a minha experiência de estágio. E eu tenho uma relação muito próxima com esse cursinho, com Clarice, eu sempre troco uma ideia com a galera de lá. Participo também, às vezes, com oficinas, conversando com os estudantes, dando uma força. E quando surgiu agora a demanda do estágio de didática, eu pensei que lá seria um bom local aí para encerrar o curso também de história, porque eu estou no meu último semestre agora e seria bacana passar por lá, um local que eu tenho muito carinho. Então, tem essa justificativa assim que é muito significativa para mim. Mas adentrando mais nessas nossas experiências, então, o maior desafio que eu percebi assim nas observações de aula, ao longo do meu estágio, além das observações, eu também participei na elaboração de oficinas e eventualmente até dei duas aulas. Mas daqui a pouquinho eu já conto mais sobre isso. Mas então, o maior desafio que eu observei inicialmente foi um distanciamento assim da linguagem entre professor e aluno. É algo que a gente debateu muito ao longo do curso também, né? Como que é difícil esse reconhecimento do local onde o estudante está, como que é muito importante a gente conseguir trazer isso. E eu acho que o cursinho, como é de tradição, serem professores de primeira viagem e tudo mais, a galera acaba trazendo muito da universidade dentro do cursinho. Não que isso seja de todo ruim, né? Mas trazer principalmente o academicismo nas palavras, passar por aquela teoria política que você acha que a galera domina, sabe? Alguns pressupostos, assim, que acabam afastando os alunos, acabam criando ali um abismo entre professor e aluno, né? Isso até dialoga muito com o texto do Bohorlavski, porque tem toda essa questão do distanciamento do professor e aluno, o professor que detém o conhecimento, o professor que é o monopólio do saber ali da sala de aula. E eu sinto que essas práticas, por mais sutis que são, vão reforçando esse local, né? Você utilizar essa pompa acadêmica, como eu vejo, e utilizar esse discurso, você acaba fazendo um pedestal sobre si em relação à turma. Então, foi algo que me tocou bastante assim ao longo da minha experiência de observação. E um outro ponto que também está muito ligado a isso tem a ver com a missão do cursinho popular, né? Eu acho que eu escolhi o cursinho popular também porque se tem uma premissa de uma educação libertadora, de discutir pautas socialmente importantes e de que a aprendizagem ali não siga estritamente um roteiro conteudista, algo assim pesado nesse sentido produtivo, né? Mas, ao mesmo tempo, é um cursinho que há toda uma expectativa dos alunos de passar no vestibular. E é passar no vestibular que é a efetivação máxima da educação gratuita ali e do trabalho voluntário, do trabalho militante mesmo dos professores. Então, há esse debate entre aprendizagem, do que a gente vê com aprendizagem, né? A gente até discutiu muito ao longo do curso nossas representações de aprendizagem, como a gente concebe o aprender, como a gente verifica que se aprende, né? E eu percebi ali que havia uma dança entre uma lógica de transposição de conhecimento, né? Entre uma lógica de assimilação de conteúdo, de decoreba, enfim, dessas vestibular, né? E de uma aprendizagem real. Então, os professores ficavam muito nessa tentativa de conciliar as duas coisas, né? Pô, dar conta do vestibular, mas também dar conta do projeto social, da iniciativa do cursinho, né? Então, aí foi um debate muito interessante que ocorreu. Nas minhas experiências, como eu tinha dito anteriormente, eu participei também ativamente de algumas aulas de professores que são meus amigos, e eu fiz uma oficina com crônicas com eles. Eu escolhi duas crônicas da Raquel de Queiroz para trabalhar em sala de aula sobre ensino, e eu queria discutir principalmente com eles perspectivas de ensino da década de 50, que foi a época que a Raquel de Queiroz escreveu as duas crônicas que eu levei, e de hoje, assim, as discussões sobre o novo ensino médio, como que eles viam tudo isso, né? E foi muito bacana porque eu acredito muito na sequência didática enquanto metodologia de ensino, de criação de autonomia, de reconhecimento do aprender, né? Como eu tinha dito anteriormente, o texto do Murier foi muito forte para mim no curso, de como a gente concebe a aprendizagem, e para mim, as melhores experiências que eu tive na docência foram através de sequências didáticas, foram através de dessa iniciativa de propor o aluno mais como construtor ali, né? Então ele tá com o texto na mão, tá com a crônica e ter esse perfil investigativo pro material e construir suas concepções e debater. Então foi ali uma oficina que rolou muito bem assim e foi muito gratificante. E no final dessa oficina foi muito para além do conteúdo que a gente debateu, eu trouxe muito uma perspectiva do aprender a aprender. Verificar a forma como você assimila o conteúdo, verificar a forma como você se sente confortável, né? A gente acaba tendo um desenvolvimento de uma postura muito passiva à escola, muito passiva ao professor em sala de aula, né? Muito do aprender a obedecer. E isso é muito forte nos alunos, assim, que eu observava nas salas de aula. Então eu tentei trazer um pouquinho dessa provocação, assim, um pouquinho da iniciativa do aluno, né? E o que motivou muito essa oficina foi justamente um tópico que eu conversei com professores do cursinho, que é a falta de autoestima dos alunos quanto ao vestibular, principalmente. O vestibular demonizado, o vestibular que gera ansiedade, que é a pressão do ano inteiro para aquele momento que vai decidir a sua carreira. É muita coisa em jogo e é uma crueldade até pensar pessoas com 17, 18 anos tendo todo esse peso, né, de escolha. Ainda mais o cursinho popular que tem alunos de vulnerabilidade social, que conta com o projeto inclusivo de trazer o pessoal para a universidade pública, de mudar o perfil da universidade pública. A gente sabe como que ela é formada e como ela representa muito pouco da diversidade na nossa sociedade, né? Então, essa busca de gerar essa autoestima dos alunos passou muito pelo reconhecimento deles de uma lógica reprodutiva apenas de conhecimento. É muito comum, assim, nas aulas, é uma ânsia de anotar, uma ânsia de pegar tudo que está sendo dito, de entender cada vírgula, mas pouca iniciativa de fato de ter uma atividade cognitiva, sabe? De aplicar aquele conhecimento. Uma atividade cognitiva de consolidar aquele conhecimento de fato, né? Então, algo que quando eu tive a oportunidade de conversar com eles, eu conversei, é muito de ver o conteúdo que é aprendizado para além da lógica ali da anotação de sala de aula, da leitura, mas para a lógica da prática, né? Da praxis mesmo. E outra questão do texto do Murier também que passou muito por mim, né? Então é muito muito forte para mim o que eu observei ao longo da experiência minha do estágio, essa questão da necessidade de uma autoestima no processo de aprendizagem. E também outro ponto que é muito forte, não apenas no cursinho, mas em outras atividades de ensino que eu já tive, que eu já participei e tudo mais, é a questão das tecnologias mesmo na sala de aula. A questão do celular, a gente tem um choque geracional, assim, já, da galera que é dos anos 90, como eu, que entra em contato com essa nova geração dos anos 2000, que é essa ligação muito forte com esse dispositivo, assim, que condiciona não apenas o comportamento deles em sala de aula, mas o comportamento deles para além daquilo, na forma como eles se relacionam com um grupo social deles, sabe? E isso cria uma dificuldade de abstração muito forte. Nas propostas de aula que eu observei que havia recursos audiovisuais, eu identificava uma dificuldade de descrever o objeto por si só. Eles tinham uma ânsia de definir, de referenciar, de sabe, concluir, mas pouca capacidade de abstração descritiva, pouca capacidade de concentração inicial no objeto. É como se a tela fosse um meio para atingir satisfação, um meio que acaba gerando bioquimicamente, a gente sabe, os efeitos que o celular tem e tudo mais. Então, é muito forte isso, essa dificuldade de abstração, né? E isso condiz muito com o texto da Chauí que a gente leu no curso, que acaba com os recursos audiovisuais, funcionam como meios ilustrativos e não formas de elaborar, de efetivar uma aprendizagem. Então foi algo muito forte para mim, até um choque geracional, assim, observar como se lida com as tecnologias em sala de aula. As tentativas dos professores muitas vezes não tinham o efeito desejável por não conseguir trazer a turma para esse ato inicial de descrição, esse ato inicial de interpretação mesmo. Então, para fechar aqui a minha fala, eu queria só pontuar um tópico que me tocou muito ao longo do curso e que tem tudo a ver com a minha experiência de estágio, que é o sucesso escolar. O vestibular, ele acaba sendo esse sonho, assim, de ascensão social. Ele acaba sendo muito mais, assim, do que os conteúdos que eles virão a ver no futuro. E pegou muito, assim, com os alunos que já têm um engajamento político, que já acompanham as discussões, o quanto a universidade pública está sendo atacada, essa questão agora dos cortes recentes na CAPES, pesquisador sem dinheiro para terminar o ano. Como você motiva, como você cria autoestima, que eu havia conversado antes, como você trabalha isso no aluno que já vê todo um cenário que já o desmotiva? Essa questão do que significa o sucesso escolar, do que significa essa ascensão por meio do estudo, que a gente entende que é uma escada para a vida, é uma motivação, mas não pode ser dessa maneira, né? Não pode, a educação não pode ser vista como meio para o digital, e sim como um real aprendizado. Então, foi um grande desafio, eu diria, principalmente nessas últimas semanas, mais perto do vestibular, é conciliar ali a autoestima ao mesmo tempo que se vê a universidade sendo atacada. E aí que entra o papel do cursinho popular enquanto militante social, enquanto maneira de motivar os alunos a pensar além do vestibular, sabe? E ingressar numa universidade pública é um ato político, é um ato de permanência, é um ato de se colocar no local. Então, é isso que se foi tentado passar e é isso que se foi esse sentimento que se tentou criar. Mas é isso, galera. Satisfação participar e aí estão as minhas experiências.
Ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar.
Vocês vão ter que me engolir, se entregar, porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula é.